Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos passear à Suíça. Este país é incrível e lindo. Neste programa, que vai passar em 2 episódios, irão ouvir relatos dos vários locais que visitei. Tenho um guia do país e estou sempre a anotar o que já vi e o que me falta. Vou dividir este programa em 3 partes, 1 e meia em cada episódio. Primeira parte, Suíça Setentrional e Ocidental. Zurique, Lucerna, Rhein Falls, Stein am Rhein, Basileia, Solothurn, Biel e Neuchâtel. Segunda parte, Suíça Central e Sul. Primeira metade, Genève, Lausanne, Nyon, Saint-Sulpice, Vevey, Montreux. Na segunda parte deste episódio, segunda metade, da Suíça Central e Sul, Lavé-les-Bains, Gruyère, Grillon, Gstaad, Lausanne, Grindelwald, Furst, Mannlichen, Wengen e Lauterbrunnen. Terceira parte, Suíça Oriental, Bad Ragaz, Mainfield, Balzer em Liechtenstein, Lusiveg, Valence, Chur, Bernin Express, Alpgrum, Landwasser e Mira Lago, Tirano, Tuzis, Ponte Resina, Porto Chiavo, St. Moritz, Val de Engadine, Clusters, Davos. Vamos já ouvir She Talk Me to Yodel de Frank e Field. I went across to Switzerland where all the yodelers be to try to learn to yodel with my yodel OD. I climbed a big high mountain on a clear and sunny day and met a yodeling gal up in a little Swiss chalet. She taught me to yodel, yodel-a-dee, yodel-a-dee, yodel-a-dee. She taught me to yodel, yodel-a-dee, 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 yodel-a-dee. Well, now I'm gonna teach you how to yodel just like me. It's easy when you're singing to go yodel-o-dee. First you take a deep breath and it's K-O-1-2-3. Then you'll hear yodel,
If you listen close to me, yeah, this is how to yodel.
Primeira parte. Suíça setentrional e ocidental. Chegámos a Zurique de avião. Finalmente, conheço outro aeroporto na Suíça. Estivemos no spa do hotel, passando por várias piscinas, incluindo uma gelada. Só faz bem. E fomos jantar ao alto de um arranha-céus, com uma vista soberba para a cidade. Visitámos a experiência de chocolate Lindt, Home of Chocolate, ou o Paraíso do Chocolate, com a maior fonte de chocolate, a história do chocolate, degustação de chocolates deliciosos, o futuro do chocolate, o fabrico do chocolate, a loja do chocolate, cheia de publicidade ao Roger Federer, seu embaixador. Tínhamos um audioguide em português do Brasil e a locutora começava sempre as frases por dizer "A Suíça!". Também fomos ao Museu da FIFA, dedicado ao futebol, muito interessante, com peças de todos os 211 países-membros associados, desde bandeiras a t-shirts, num colorido muito bonito, verde encarnado, amarelo e azul. Uma verdadeira volta ao mundo em t-shirts de futebol. E referências ao Eusébio, a 1966, e ao Cristiano Ronaldo, orgulho em Portugal. Fomos também ao Kunstmuseum, ou Kunsthaus Zurich, com obras de Monet, Picasso, Miró, Rodler e as suas montanhas suíças, Giacometti e as suas cores, e Rodin. Passámos pelo Museu Nacional Suíço e fomos comer uma fondue a uma cabana de madeira bem decorada num mercado de Natal, que também tinha bebidas, DJ e fogueiras. A título de curiosidade, este conceito de museu com muitos artefactos do país a contar a história e que até se repete em mini-museus espalhados pela Suíça, como em Zermatt, Heideland ou Chaplin, entre outros, foi aproveitado nos Estados Unidos e passo a citar. Após a inauguração do Museu Nacional Suíço, em Zurique, em 1898, as suas salas históricas tornaram-se uma referência para os museus norte-americanos. O ponto em comum são as salas históricas, as famosas Period Rooms, concebidas para apresentar e conservar o património cultural de uma nação, reunindo coleções de objetos que permitiam definir a nação como um espaço culturalmente homogéneo, determinando ainda que, de maneira indireta, o que fazia ou não parte da identidade nacional, em que a história deixou de ser contada apenas como uma sucessão de dinastias e guerras, ou apenas em quadros. Desde a religião à história do direito, da ciência e das artes, os aspectos sociais e históricos passaram a ser tidos em conta, tendo como ideia desenvolver uma representação exaustiva e mais autêntica da história, com obras expostas em ambientes que refletiam a época correspondente por meio de arquitetura, tecidos, mobiliário e utensílios domésticos, autênticas viagens no tempo. Que interessante! No dia seguinte de manhã, apanhámos o comboio para Lucerna para mais uma visita, Monte Pilatos. Passámos por Zug, a cidade mais rica da Suíça, Chame, Rotkreuz e saímos do comboio em Lucerna. Ainda apanhámos um autocarro, andámos a pé e subimos depois ao Monte Pilatos, com 2.132 metros de altura, situado no lado sudoeste do lago Lucerna. O teleférico é muito inclinado. Lá em cima tem um hotel, um centro de informação sobre o monte e uma caminhada soberba com vista para o Lago dos Quatro Cantões, uma das melhores que vi neste país, para Santis, Alpstein, Alpes Glaroneses e Berneses. Apetecia ficar todo o dia a olhar. Reza a lenda que o corpo de Pôncio Pilatos foi atirado para um lago na montanha e o seu espírito continua a assombrar os picos nevados, causando tempestades violentas. Já havia neve, mas tivemos muita sorte com a visibilidade que pudemos checar de antemão através das webcams que constam do site de Pilatos Culme na internet. Vimos ternós, salas de reunião com uma vista soberba para a montanha, chalés, tobogãs e lenha bem cortada por estas formiguinhas no verão, como eu gosto sempre de ver. Descemos, passeámos pelo centro histórico, desta que é, a meu ver, uma das cidades mais bonitas da Suíça. Cá embaixo, as casas com as fachadas pintadas em Altstadt, Vei, as fontes com estátuas coloridas, as montanhas ao fundo, a igreja com duas torres muito bicudas que constam de um relógio de parede muito antigo que eu tenho e que infelizmente ainda não consegui que arranjassem, nem na Suíça. Vimos as pontes cobertas de madeira. Der Wirtstättersee, ou Lago dos Quatro Cantões, e uma das minhas lojas favoritas, a Relax. Vamos ouvir dos Frankie Goes to Hollywood, Relax, Don't Do It. Relax, don't do it, when you wanna go to it. Relax, don't do it, when you wanna come on. Relax, don't do it, when you wanna suck it to it. Conseguimos ir ao mercado de Natal, ao Bord du Lac, onde vimos à venda pastéis de nata e meias divertidas made in Portugal with love. 4 fur 3. Leve 4, pague 3. As cabanas dos mercados de Natal são lindas, podendo-se escolher uma, sentar, conviver, comer, beber. Têm sofás, tapetes, candeeiros e são muito confortáveis. Voltámos para Zurique. Passámos pela fantástica estação, a melhor da Europa, com a estátua dominando o alto e fomos ver as lojas da Hauptbahnhofstrasse. Esta parte da cidade é muito pitoresca e moderna ao mesmo tempo. Atravessámos o rio Limate, vimos as igrejas e jantámos uma refeição deliciosa composta por vários pratos para partilhar. Tudo neste país já estava enfeitado de Natal, que sem dúvida é um tipo de decoração compatível com as suas vilas, as suas montanhas e as suas paisagens. As casinhas, a neve, as árvores, as cores encarnadas, maioritariamente. Andámos de metrobus, pois a cidade tem uma dimensão razoável, ou seja, é muito maior do que parece. Rainfalls. Apanhámos o comboio na magnífica Bahnhof de Zurique, para nordeste rumo a Schaffhausen, onde não fomos e terei que ir, uma vez que era um comboio expresso, que entretanto entrava e saía na Alemanha, coisas das fronteiras, pelo que tivemos uma penalty. De repente, olhámos pela janela e vimos as maravilhosas cataratas, Rainfalls, abaixo de um castelo. E chegámos às Rainfalls, a 4 km, em Neuhausen. Tem 23 metros de altura e 150 metros de largura, enquadrando-se nas margens arborizadas, onde estivemos bem perto e quase a apanhar salpicos. São as maiores da Europa. Adorei as vistas. Tirámos muitas fotos, atrás e à frente, da frame do Grand Tour. São as maiores quedas d'água da Europa. Subimos ao Schloss Laufen, o castelo, e obtivemos a melhor vista ao descer alguns degraus até às plataformas de observação. Entramos no castelo, muito interessante e bem arranjado. Também há viagens de barco até à cascata, mas a água tem ali muita força. Voltámos a apanhar o comboio e fomos mais para leste, concretamente para Stein am Rhein, perto do Lago Constança. É considerada justamente uma das vilas mais lindas da Suíça. Está repleta de edifícios medievais, com armação de madeira e casas do século XVI, com frescos na fachada. Foi fundada no tempo dos romanos e fica perto de uma montanha com um grande mosteiro beneditino. Tem como contorno muralhas medievais e duas portas, a Obertor e a Untertor. Tür é porta em alemão. Tem a Rathausplatz, praça principal, muito grande, com a particularidade de ter as casas quase todas pintadas nas suas fachadas. Casa do Sol, Casa do Boi Vermelho e ainda a taberna mais antiga da cidade. Este local é uma delícia e está extremamente bem preservado. Quase não se vêem carros. Tem também casas com muitas traves de madeira coloridas e fontes de flores. O Lindworm Museum recria a vida da classe média do século XIX numa casa de 4 andares, muito bem restaurada no centro histórico. Saímos e voltámos por o Intertour. Em Zurique, fomos à Consim buscar a nossa bagagem e rumámos a outro destino. Basileia, Bale. Viajámos no vagão-restaurante para estarmos todos juntos. Saímos em Basileia, que eu ainda não conhecia. A estação de comboios é muito bonita e, como sempre, muito bem situada. E onde comemos a nossa salada. De lá, saímos e fomos descendo até à margem do Reno. Vi a catedral, a Rathaus, incrível, um dos edifícios mais originais deste país, de cor encarnada. Passeámos pelo centro histórico com igrejas, museus, teatros, comércio e metrobus. Trata-se de uma das cidades mais culturais da Suíça, com cerca de 40 museus. Situa-se num ponto em que o Reno se torna navegável, sendo a única cidade portuária deste país. É um importante centro de comércio e indústria, especialmente a indústria farmacêutica. Tem a Art Basel, a maior feira de arte contemporânea do mundo, e é famosa pelos seus festivais, dos quais os maiores são o Vogelgriff e a Fastnacht, um exuberante carnaval de máscaras. Fica situada na fronteira com a França e a Alemanha e até o aeroporto é triplo. Gostei muito. Noutra viagem à Suíça, tirei um dia para dar um grande passeio. Apanhei o comboio na Bela Gare de Lausanne e dirigi-me ao norte, mais precisamente a Solothurn, Soleura, a 1 hora e 18 minutos e não muito longe de França. É uma vila com grande afinidade com o número 11, 11 igrejas, 11 fontes, 11 torres. Mas, acima de tudo, é a mais bela cidade ou vila barroca suíça. Andava com muita curiosidade em conhecê-la e fui lá comprová-lo. Foi fundada por celtas e foi residência de embaixadores franceses. Os edifícios mais lindos da cidade foram construídos entre 1530 e 1792. A grandeza italiana, combinada com o charme francês e a praticidade alemã, dão esta bela combinação, sendo barroca e renascentista, com o centro histórico fechado ao trânsito. Passei e entrei na catedral, que mais parece uma igreja italiana, Palais Benzeval, museus e arsenal. aconselho esta visita a qualquer um. Quando cheguei, depois de sair da estação de comboio, dirigi-me ao posto de turismo, bem central, e deram-me um mapa da cidade, que incluía uma espécie de rally paper que eu fiz sozinha. Desta forma, fui vendo os seus edifícios principais. Gostei muito desta visita e desta terra tão calma. Está muito bem conservada. Tem comércios, restaurantes e acabei por me sentar à beira-rio a desfrutar de uma bebida e da vista. E voltei à estação de comboios, decidindo parar em Biel-Bienne, a segunda maior cidade do cantão de Berna e capital de relógios. Fui também ao turismo pedir um mapa e tive que desbravar uma parte moderna da cidade. Nota, penso que ainda não tinha visto tal concentração de lojas como aqui. Bom, lá cheguei ao centro histórico, lindíssimo e inesperado, cheio de edifícios antigos pintados, pracetas e fontes. Incrivelmente, de repente, comprei um casaco de peles. Como é possível na Suíça? É porque estava a bom preço, claro. Ainda subi por um funicular ao alto de uma colina, mas não consegui vislumbrar o lago. E lá voltei para a estação e apanhei o comboio a caminho de Neuchâtel, sempre à beira-lago. Os lagos desta região, que ficam um pouco abaixo do Jura, são muito interessantes, cheios de barcos de recreio e casas nas margens. O dia ia avançando e nem por isso o tempo melhorou, mas nestes dias não dispenso guarda-chuva, por isso estava bem protegida. Neuchâtel é bastante grande e a estação não é tão perto do centro histórico, mas lá me orientei com o mapa do turismo e consegui chegar à magnífica zona da universidade, castelo e igreja, com belas vistas. Há muitas construções em tons de amarelo que dão uma bela tonalidade à cidade. Tem ruas pedonais, comércio, edifícios coloridos, à semelhança das duas anteriores, praças, desníveis, fontes coloridas. É uma cidade imponente. Fiquei com muita vontade de lá voltar e de conhecer a região do Jura. E passemos à segunda parte, Suíça Central. Genève, Nyon, Saint-Sulpice, Lausanne, Vevey, Montreux. Genève. Atravessei a rua que liga a estação de Cornavin ao lago, entrei em duas lojas de relógios, consegui arranjar um, vi as típicas montras de souvenirs com relógios, relógios de coco, canivetes e chocolates. Passei pelo edifício da Poste e finalmente vi o Jet d'Eau, fiérico. Ainda vi loiça da Costa Nova à venda numa caixa especial, orgulho, e fiz-me uma sessão fotográfica com o lago e o jato. Depois, encontrei-me com uma amiga da faculdade na Buvette de Paqui, uma esplanada em cima da água com piscina, os Bains de Paqui, e muita gente a apanhar banhos de sol. Comemos o prato do dia. Muito bom. Tem descontos para reformados e, ao que dizem, a melhor fondue de Genève. Foi ótimo e depois, em vez de ir ao Museu da Cruz Vermelha, para um lado, fui para a Vieilleville. Passei pela moldura do Grand Tour, pelas árvores bem cortadas, como se tivessem ido ao cabeleireiro, e pelo mausoléu. E fui ao Jardim da Angleterre, onde tirei uma fotografia com o relógio florido. Também gosto desta cidade, com os seus prédios das mesmas alturas, cheios de publicidade aos relógios, ao bord du lac, e da sua ponte enfeitada com bandeiras. Fui pelas Rue Basse Longue e parei na Place Bourg du Four, no coração da Vieilleville. Ainda vi por fora o Museu de Arte e História, o Templo Russo, a Maison Tavel, o Hotel de Ville, os antigos estábulos e a Catedral Saint-Pierre. E entrei na loja da minha amiga iraniana. Que bom! Estivemos mais de uma hora à conversa, como se nos conhecêssemos de sempre. Ela adora a minha coleção de bonecas e quer que eu faça uma exposição ou abra um museu. Quem sabe? E deu-me ótimas indicações de futuros passeios na Suíça, embora eu já conhecesse bastantes locais. Depois desci pelas ruas estreitinhas, vi montras lindas, uma com a minha garrafa de Zermatt, vi praças enormes, teatros, a entrada do Parque de Bastion, a Place de Plein Palais e entrei no maravilhoso, rico e encantador Museu de Relógios Patek Philippe, que foram dois criadores de relógios. No andar de cima, tem a recriação dos escritórios, história da marca e biblioteca. No andar do meio, tem uma riquíssima coleção de relógios, autênticas joias de pulso, de corrente, pintados, antigos, modernos, para pôr ao pescoço, como anéis, etc. No primeiro andar, tem a coleção de relógios, todos da marca Patek Philippe. E, finalmente, no resto do chão, oficina. Sendo que nos dois andares do meio, a visita é feita com um audioguide ligado a um iPad. Espetacular, não percam. E voltei à estação através do ponto de confluência dos rios, que é muito bonito. Estive em Nyon, cidade muito simpática, também no lago, comi num restaurante asiático ultramoderna e também lá perto fui jantar a uma aldeia na montanha umas bolas de queijo deliciosas chamadas Malakoff. Um Malakoff é uma bola de queijo frito normalmente encontrado na Suíça Ocidental, mais especificamente nas aldeias de Ezan, Benin, Boursin, Luan e Vanzel, onde também é chamado de Vanzel Beigné, nas margens do lago Le Mans. O nome vem da Batalha de Malakoff. O próprio prato foi inventado por mercenários suíços durante o cerco de Sebastopol. A receita moderna de Malakoff surgiu de uma ocasião, no século XIX, quando um jovem casal de Boursin, Jules e Ida Larpin, estava ao serviço do príncipe Napoleão, Jérôme Bonaparte, na vila de Prangin. Napoleão organizou uma recepção com a participação de veteranos da Guerra da Crimeia, quando a senhora Larpin, sempre à procura de novidade nas artes da culinária e a pedido do príncipe, que queria honrar os seus convidados, serviu uma versão inicial e cozinhada em Buterne. Lausanne, a favorita. Lá saímos na estação de comboio, no meio da cidade. Para um lado desce até ao lago, para o outro até à floresta de Sauvablin. Passámos pelos mercados de Natal, que estão espalhados pela cidade, nomeadamente no moderno bairro Flon, na Place Europe, na Place Centrale e na Cidade Velha. Jantámos deliciosamente em casa e no dia seguinte ao almoço fomos a uma praça de restauração asiática. Vi belas vistas, roda gigante no castelo, Ponte Bessières, Rue du Bourg, Rue Centrale, Saint-François, Grand Pont, Bel Air, Rue Halle, umas comprinhas nas lojas que já conheço, Ripon, ginásio ultramoderno e ainda um jantar aconchegante na Sardine. No dia seguinte continuei a passear. Rua do Chão Pintado, Marché, Flon e Schillinger, a loja de Natal. De metro para o Xi, vi as duas esculturas no lago e os belos hotéis, destacando-se o mítico Beau Rivage. Como sempre, vi um homem tranquilo a nadar no lago e voltei para cima de metro. Ainda comi uma pizza artesanal na Ripone. Como sempre, foi uma viagem soberba. Gosto de ir conhecendo sítios novos e repetir outros. Não me posso queixar. Noutra estadia, fui ao ginásio, fiz teletrabalho, aqui para a rádio, e até fiz boxe na piscina. Passeámos em Uxi, almoçámos numa esplanada em Vidi, encontrámos colegas universitárias, passeámos à beira do lago e fomos a um bar lacustre em Uxi. De outra vez, voltei a dar as minhas voltinhas, mais abaixo da linha de comboio. Andei à procura de uma costureira, fizeram-me um arranjo de borla num armazém de luxo. Carpinteiro, na loja portuguesa, um freguês que finalmente arranjou uma gaveta cobrando um valor quase simbólico. E cabeleireiro, só deu para a mise de tão caro. As manicures são à parte e de preços proibitivos. Mas é engraçado fazer estas investidas. Passei pelo Musée de la Chaussure e agora já sei como poder visitá-lo uma próxima vez. Constatei que a cidade está repleta de hotéis a vários preços. Descobri um belo jardim com plantas que se dão bem junto às linhas de comboio e, neste caso, em plena cidade. Muito interessante. Passei pela plataforma 10, vi as montanhas do lado lá do lago e fui almoçar para as vinhas de Lausanne, na colina de Languedoc. Passa-se por casas lindas, é o campo dentro da cidade, tal como aprendi no Museu de História de Lausanne. E o meu pequeno grande luxo foi comer o meu almoço, a apanhar banhos de sol nas vinhas, com vistas para o lago e para as belas casas. Tal como vi numa publicidade, estava um air de printemps. Andei imenso à beira-lago e claro que vi sempre pessoas a tomar banho. E à noite fui a outra vernissage, no conjunto de museus referidos em programas anteriores que constituem a Plateforme 10. VM2 EP7, VM5 EP2, VM6 EP7. Para a inauguração de exposição sobre surrealismo, que visitei com muito gosto, serviam bebidas, maçãs e chupa-chupas. O staff do museu estava vestido a rigor. E consegui entrevistá-los. Aqui vai.
Cette exposition,
oui, moi, là, comme ça, vous voulez qu'on vous dise quoi alors?
On est content. Ce que vous voulez.
Nous avons deux magnifiques expositions sur le surréalisme, sur l'art verrier et le design. On vous conseille de venir voir. C'est la première exposition qui se passe à Plateforme 10 sur le surréalisme. Donc, venez nombreux.
Ok, merci beaucoup. C'est pour Radio Freguesia de Belém, à Lisbonne. C'est une radio. Online.
Ah, d'accord.
D'accord. Merci beaucoup. Merci.
De outra vez, em outubro, regressei a Lausanne. É caso para dizer que já a conheço muito bem e em todas as estações do ano. Desta vez, de novo, tudo enfeitado para o Halloween. Fui a pé até o Chi, sentei-me num banco a ver a paisagem. Vi pessoas a nadar no lago, passei pelo Museu Olímpico, onde vi uma exposição dedicada aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Subi, atravessei a linha de comboio por um viaduto que ainda não conhecia, com uma belíssima vista e onde vi três cães muito educados a fazer uma sessão fotográfica. Passei pela Étoile Blanche, Rue du Bourg, Saint-François, Rue Centrale, Place Palud, Bel Air, Pontes, Montbenon, and so on. Jantámos no Flon, num restaurante italiano chamado Forbici, que quer dizer tesouras. Entramos num novo bar de jazz chamado Jumeau, onde passados poucos dias atuou Roger, um cantor brasileiro que eu já vi no Rio de Janeiro e que muito aprecio. Vou prestar-lhe aqui a minha homenagem com Mapa da Lapa. Nota, será que o vou ouvir este ano em Geneve? Afinal, parece-me que irei vê-lo a Oeiras. Yeah!
Quando eu passo por seus arcos, mergulho no rio de luz e esplendor. Lá pé samba é nobreza, reduto de bamba, riqueza, paz e amor. Madame, malandros, boemia, Brasil que é mestiço na cor. Quem é carioca da gema sabe o valor. Semente de arte, poesia, cenário sem beleza igual. Ferve o rio da Lapa de 40 graus. Capela tem nova por lá, estrela e circo voador. Vem gente de todo lugar, é tão democrático. Eu desço pela Mendiçá, esqueço da vida e da dor. Isso na cor. Quem é carioca da gema sabe o valor. Semente de arte, poesia, cenário sem beleza igual. Ferve o rio da Lapa de 40 graus. Capela tem nova por lá, estrela e circo voador. Vem gente de todo lugar, é tão democrático. Desço pela Mendiçá, esqueço da vida e da dor.
comecei na universidade, tomei um brunch em Bolio e fomos de bicicleta elétrica quase até Morres, sempre à beira-lago, passando por Saint-Sulpice, que é muito bonito, com belas casas, chalés suíços e uma igreja muito antiga. Fui ver um mosaico romano em Lausanne, que ainda não conhecia e que é muito interessante, e subi a pé pelo Parque Milan, Gare, Escalier du Marché, Catedral e Castelo, para ir ver o pôr do sol no jardim do edifício da Fundação Hermitage, que já conhecia e que tem sempre exposições com obras do Museu Hermitage na Rússia. Outro dia almocei comida libanesa. Novidade, já sei fazer Easy Ride, que basicamente é comprar o bilhete de comboio através da app dos comboios suíços SBB. Muito prática. Em Lausanne, vi os mercados de Natal espalhados por toda a cidade. Jogámos White Paper num bar irlandês, caminhámos até o Chi para jantar num italiano do icónico Hotel Beau Rivage. Muito bom! Vimos o Beau Noel e com tanta sorte na plataforma 10, que tinha roda gigante e descida de trenó na neve e algumas barraquinhas de comida, apanhámos o Petit Train, que passou por todos os mercados de Natal e quase nos deixou em casa. Flon, Amigos, Europe, Centrale, Catedral e Village des Enfants. Depois fomos jantar a um restaurante chinês, Street Food, muito bom e muito divertido. Não sei o que comi, pois escolhemos pelas fotografias. Tudo muito picante. Rimos muito. Almoçámos num espaço de luxo que pertence a um supermercado, onde até podemos escolher a carne ou o peixe e pedir para eles cozinharem. Arranjámos a bicicleta, pusemos-la dentro do autocarro e ainda fui ver os mercados que me faltavam, na Rue du Bourg e de Lyon d'Or, enfeitada com balões pretos e dourados, e onde estava o Marché des Artisans de Noël, muito pequeno e muito bom. E depois fui a pé para a estação, por uma das minhas ruas preferidas, a Rue du Petit Chêne, muito inclinada. Mais recentemente chegámos a Geneve, vindas de Lisboa, depois da meia-noite. Supostamente nem deixam aterrar a essa hora, por atraso do avião. Tivemos assim que apanhar um Uber até Lausanne e a companhia aérea, infelizmente, não o paga. Isto porque o último comboio sai às 24. Mas confesso que, apesar de tudo, nos soube mesmo bem ir de carro para casa. De manhã saí. Passei pelo Château de Sainte-Marie, Jaja, Sardinha e deambulei pelo Downtown. Passei numa pop-up store onde vi loiça portuguesa muito original à venda. Entrei nas minhas lojas de decoração habituais. Vi um buffet muito barato num restaurante indiano das Escalier du Marché. Passei por um restaurante esplanada chamado Comptoir de Trois Places. Instalei-me num espaço de luxo, comi uma fatia de tarte e um rosé suíço. Passei pela Torre Halle, Pont Chaudron, Montbenon, Jardim Sensorial, Rue de la Paix, Bessières e entrei numa linda épicerie valaisienne, linda, tudo em Our. Descansei e voltei ao Flon, fotografando os arcos da Grand Pont. Tomámos uma bebida num bar canadiano, After Work, e jantámos ramen. Passei pelo restaurante onde ia o David Bowie, com uma cabana suíça montada à porta, e atravessei o colorido bairro de Rotillon. Vi um lobo de madeira numa varanda, um gato asiático, rampas de Lego. Vi loiça colorida à venda em armazéns de luxo, garrafas da moda, para hidratação, máquinas de café coloridas e loiça bordal pinheiro. Orgulho! Estou sempre atenta. Fui à Place de la Palude, fotografei a vaca branca na Vaudoise, produit de terreau, desci a Rue Centrale, subi a Rue du Bourg, passei pela Catedral, já recuperada, pelo Château e pela Prefeitura, Liberté et Patrie. A propósito da Catedral, a Catedral de Lausanne tem uma tradição quase única na Europa, atestada desde 1405, a Torre de Vigia da Catedral de Lausanne. Há muito tempo que procura incêndios, soa e grita as horas. Originalmente o seu papel era muito mais essencial. Nas cidades, com casas de madeira na Idade Média, o incêndio era uma ameaça permanente. Associada a uma rede de observadores da Terra, a Torre de Vigia da Catedral, o edifício mais alto da cidade, precisava de dar o alerta o mais rapidamente possível. Em toda a Europa foram milhares ou mesmo dezenas de milhares que protegiam os espaços urbanos contra incêndios, explica Renato Ausler, o atual vigia da Catedral de Lausanne. Desde então, o Atalaia permaneceu com o horário das 22 às 2, 365 dias por ano. Lausanne é uma das poucas cidades da Europa com um serviço de relógio humano ativo todo o ano e que nunca foi interrompido desde a Idade Média. Os sinos batem, anunciando as 10 da noite. Repentinamente, surge uma figura solitária no campanário e que grita no meio da noite: «C'est le guet! Il a sonné dit! Il a sonné dit!» É o vigia noturno. São 10 da noite, são 10 da noite. Entre as 10 e as 2 da manhã, a sua voz poderosa pode ser escutada, ecoando através da cidade, para marcar as horas. Nos últimos 600 anos, tinha sempre alguém a fazer aqui este trabalho. De acordo com os registros oficiais, a figura do vigia noturno foi criada em Lausanne em 1405, depois de um grande incêndio que ocorreu no povoado vizinho. Os incêndios eram os maiores perigos nos tempos da Idade Média. Durante a construção da catedral, entre 1275 e o século XVII, 6 grandes incêndios destruíram a cidade e tiraram a vida a milhares de pessoas. A descrição original do trabalho de vigia noturno era fazer atenção até aos menores sinais de fogo. Ao percebê-lo, ele deveria tocar imediatamente o sinal de alarme. Outra tarefa era simplesmente anunciar a hora certa. Em 1880, o governo tomou a decisão de acabar com a vigilância de fogo. Porém, uma pessoa ainda era necessária para acionar o sino da catedral, fabricado no século XV. Desde aí, apesar da pequena interrogação, mesmo as autoridades são os maiores apoiadores do cargo. Jantámos no restaurante em Via Lausanne, que também tem montada a cabana à porta, para fondues. Fomos muito bem atendidas por um empregado português, mas não foi barato. Subimos ao bar Giraffe e apreciámos a sua excelente música. Durante o dia, voltei a passear em downtown. Vi os rooftops dos grandes armazéns de luxo da cidade, com excelentes vistas. Fui para o lago, passando pelo belo chalé de madeira, com as janelas verdes, e onde está escrito, apropriadamente, que la paix soit sur cette maison. Vi um cisne em pé fora do lago e tirei uma selfie com ele. E depois Ur, onde tirei as melhores fotos à catedral. Que paz! Num domingo almoçámos as duas num restaurante grego. Tivemos também um jantar num restaurante italiano. Mas uma das melhores refeições que tive em toda a Suíça foi sem dúvida o brunch de 2 horas no Museu Olímpico. Na verdade é um almoço e só para dar ideias posso dizer que é composto por parte de pão, torradas, panquecas, compotas e manteigas, mesa de queijos, alguns premiados e todos deliciosos, mesas de enchidos e pão, mesa de saladas de variadíssimas espécies, salmão e aves, e mesa de peixes variados, outra de carnes e 2 de acompanhamentos, e finalmente a mesa de doces. As mesas estão todas enfeitadas com redomas, com mascotes olímpicas lá dentro e têm todas vistas para o lago. Íamos chiques e a frequência era muito boa e com muitas famílias e festas de aniversário. Tinha uma boa relação de alta qualidade e preço. Foi uma despedida com chave de ouro. E vamos ouvir do suíço Stéphane Echer, Déjeuner en paix.
Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde. Surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix.
sous la chaise, le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
Fomos de comboio para Vevey. Apesar do seu mercado de Natal ser muito mais pequeno, não é menos interessante. E deu para lá comprar um gorro lindo 100% de lã. Voltámos a pé, passámos pelo garfo espetado na água e fomos para Saint-Saphorin, já em plenas vinhas de Lavaux. Quase que fizemos corrida para o comboio majestoso que apanhámos depois de Rivaz. Pelo caminho vimos cepás em cabaninhas na água. Conseguimos assistir a um esplendoroso pôr do sol entre as montanhas alpinas e o lago. E fomos noutra noite jantar uma bela fondue a Montreux. Entramos na Queen Studio Experience, muito interessante, no Casino Barrière, onde Freddie Mercury fez as últimas gravações com o grupo. A coleção tem roupas e registros de músicas e curiosidades de shows, um filme documentário com elementos do grupo, pessoas que trabalhavam com eles e amigos a falar sobre Freddie Mercury. Em novembro aterrei de novo, comprei de Mitarif, Airal para os dados móveis e Easy Ride e fui direto à Montreux de comboio, o nosso ponto de encontro. Que mercado de Natal! Enorme à beira-lago, até à estátua de Freddie Mercury e 30 anos decorridos da sua morte. Vamos assim ouvir dos Queen e Don't Fool Me.
You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me.
You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules.
Outra canção famosa dos Deep Purple, Smoke on the Water. A letra da música fala de uma história verídica. Em 4 de dezembro de 71, os Deep Purple chegaram a Monterrey para gravar um álbum usando um estúdio de gravação móvel alugado dos Rolling Stones e conhecido como Rolling Stones Mobile Studio, chamado Rolling Truck Stones Thing e The Mobile, na letra da música, no complexo de entretenimento que fazia parte do casino, chamado Gambling House, Casa de Apostas, na letra. Na véspera da sessão de gravação, um show de Frank Zappa e The Mothers of Invention foi realizado no teatro do casino e, durante um show, um incêndio começou e destruiu todo o complexo do casino, juntamente com todo o equipamento dos Mothers. O fumo na água, que se tornou o título da canção, referia-se ao fumo vindo do fogo que se espalhou pelo lago Le Mans a partir do casino em chamas. Claude Nobs, diretor do Festival de Jazz de Monterrey, ajudou parte da plateia a fugir das chamas. Vamos assim ouvir, dos Deep Purple, Smoke on the Water.
We all came out to Monterrey. Yeah.
no mercado de Natal comemos molokovs, bebemos vanchou e té de Noel. E assim termina a primeira parte desta viagem maravilhosa. É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.